Se eu puder explicar, a maioria dos países que têm sistemas de avaliação de tecnologia para entrada em sistema público de cobertura universal, que é o caso do Brasil, que não se vai cobrar por nenhum tipo desses tratamentos, eles são têm que ser gratuitos em todas as faixas, né? Esses países levam mais ou menos o mesmo tempo. 180 dias para avaliar é um tempo curto na maioria dos países que têm sistemas públicos e, portanto, vão ter que fazer a conta do impacto orçamentário e do impacto logístico de colocar na rede um novo remédio, uma nova tecnologia, isso para que haja sustentabilidade no que foi incorporado. Também não adianta nada a gente discutir rapidamente, sem a profundidade necessária, a inclusão de uma tecnologia num país ou num estado e depois não ter dinheiro, não ter orçamento para bancar a continuidade dele.
Mas então, estamos falando de 2012, doutora Clarice.
Então, em 2012, o que existia a respeito das evidências, como eu disse, eram fracas para incorporação na população aberta de psoriásicos que tinham doença moderada a grave, que foi o que a empresa pediu. Não foi pedida essa proposta que hoje o nosso colega coloca, que o Marcelo coloca, como uma droga de resgate, num nível, digamos, do paciente falhado. Não foi desse jeito que foi colocado. Então, o impacto orçamentário é muito maior, o impacto logístico de distribuir o remédio, comprá-lo e tudo mais é muito maior. E se, eventualmente, a incerteza sobre a segurança fosse confirmada, teríamos um desastre de proporções muito maiores. Então, veja que uma incorporação significa que, a partir dali, o Estado vai bancar, a política de governo vai criar condições de que aquilo se mantenha ao longo do tempo, independente de uma pessoa política ou de uma pessoa que indique aquilo ali. A negativa, por outro lado, não quer dizer que aquilo está afastado para sempre. Só quer dizer que, naquele pedido, com aquela abertura, isto não foi considerado apropriado. Mas pode-se aperfeiçoar o pedido, que foi o que a sociedade fez. A Sociedade de Dermatologia aperfeiçoou o pedido e está entrando, demandando de novo, que é outra pergunta. O que ele coloca, e o doutor coloca também, mostra que é outro nível que se está pedindo agora, para resgate com mais segurança de usar o remédio apenas em populações mais restritas, que realmente estão numa situação que o que elas perdem compensa o risco desta insegurança, entre aspas, que sempre uma droga vai ter. Claro que drogas mais antigas, conhecemos mais sobre ela, conhecemos mais do que elas podem e não podem fazer. Drogas novas causam para a gente essa incerteza. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo conhecermos muito mais cedo os benefícios e muito mais tarde os malefícios. Mas isso faz parte da vida. Então, na hora que você diz o doente hoje, não, permita, ele tem tratamento.
Isso não pode fazer parte da vida. Nós estamos falando
de pessoas.
Mas ele faz. São 180 dias, aí só coloca 180 dias mais 90. Então já não são mais 6 meses.
Isso,
né?
É o máximo,
são 9 meses.
Não,
e aí,
dizer que
mais
tem que
180
gastar
dias. É mais de um ano.
Mas é preciso saber de onde vem o dinheiro, é preciso saber o que orçamento vai sustentar isso, se há a necessidade de treinar pessoal, profissionais, é preciso ter tempo para fazer isso, porque, senão, o uso irracional dos medicamentos vai produzir mais evento adverso do que benefício. E não é isso que nós queremos, médicos, profissionais, gestores do SUS, não queremos isso para o nosso doente. Não. Então, há que ter calma para se analisar. Claro que outras vias podem existir. A via da Conitec tem um limite máximo de tempo. Não quer dizer que não se possa concluir antecipadamente essa análise. Mas ela demanda estudos, ela demanda análise econômica, tudo isso para que a gente possa dizer ao gestor: é seguro esta recomendação, você pode acatar que vai custar isso. Ter esse benefício
muito
e vai
obrigado,
ser colocado para esse grupo,
Clarice,
de pacientes.
Muito obrigado. Doutor Marcelo, eu acho que numa audiência pública, aliás, só tem sentido se a gente for direto e franco aqui. Porque senão, para mim, isso fica um jogo de coisas que não vão em lugar nenhum. Eu lhe pergunto, você acha razoável esses prazos?
Na verdade, assim, esses prazos, realmente, quem vai entrar fica chocado com isso, porque você quer uma solução rápida. Eu acho que a gente entende da complexidade do assunto, né? Reconhece que é um assunto muito complexo. Gostaríamos que nós conseguíssemos acordar um prazo menor, acho que a gente pode tentar isso, e a gente se empenhar, se comprometer... O Hospital das Clínicas, eu representando o Hospital das Clínicas e sendo membro também da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que nós nos empenhemos para tentar abreviar isso ao máximo, né? Porque eu acho que hoje, não só eu, mas a maioria dos médicos que trabalham em hospitais de centro de referência em psoríase não imaginam tratar psoríase moderada a grave sem ter essa opção de tratamento. Eu estou até numa situação mais confortável que o resto dos colegas, porque em São Paulo a gente tem uma alternativa que é o processo administrativo. É uma via na qual você faz uma análise caso a caso com a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Saúde compra a medicação. Mas a gente sabe que fora do Brasil, fora de São Paulo, isso é muito mais complicado. Os pacientes que usam remédio muitas vezes conseguem isso via judicial. Então, eu acho que seria muito bom se nós conseguíssemos incorporar essas medicações e a gente pode tentar se empenhar, a nossa parte, tanto a USP quanto a SBD, a gente tentar abreviar isso ao máximo, trabalhar em conjunto, uma força-tarefa, para que a gente consiga abreviar esses prazos. Eu acho que se for viável, se a gente tiver esse aceite, a gente está empenhado nisso também.
Eu queria ouvir o Dr. Paulo... E depois a doutora Gladys, nesse sentido, para a gente ter objetividade, senão nós vamos só tratar da doença psoríase e não, na minha avaliação, a audiência tem uma finalidade de melhorar isso, né? Quer dizer, fazer com que as pessoas possam ter realmente medicamentos que possam melhorar, né?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria até de parabenizar a doutora Clarice, que ela sempre... nos recebeu, tanto a mim quanto a Cláudia, de uma forma bastante aberta, bastante receptiva, tanto ela quanto a doutora Maria Inês Gadeira, da Secretaria de Atenção à Saúde. E eu sou assim, a SBD já vem há alguns anos tentando fazer essa parceria para tentar agilizar e tentar não só na psoríase, como em outras doenças. Inclusive, da última vez, nós não conseguimos falar com a doutora Clarice, mas falamos com a doutora Vânia. Uma das coisas que a gente deixou pleiteando foi a revisão de PCDT de pênfigo, de dermatite atópica, que estamos dispostos também a sentar e conversar. Em relação ao PCDT, só gostaria de deixar algum ponto um pouquinho mais claro. A decisão da Conitec foi usada uma linha de pesquisa extremamente restritiva para estudos de longo prazo. O Stecnumab realmente tinha pouco tempo de uso, mas já tinha estudos com 3 anos. Os anti-TNFs já tinham estudos com mais de 5 anos, só que foi usada uma linha de pesquisa em que exigia estudo randomizado a longo prazo. Isso metodologicamente é quase impossível e financeiramente totalmente possível. Então, o tipo de estudo que foi exigido não se encaixaria com o tipo de resultado que gostaríamos. Isso até é comentado no dossiê que está sendo feito agora, que está sendo entregue. Em relação à parceria, em relação ao tempo, esse tempo realmente é longo, é uma coisa difícil. Eu entendo que a Conitec precisa ver muita coisa. Essa elaboração do dossiê que a gente fez já inclui análise de impacto orçamentário, farmacoeconômica. É um trabalho bastante complexo. Então, assim, acho um tempo longo? Acho. Mas talvez abreviar esse tempo, a gente vai ter perdas muito grandes. Então, assim, logicamente, o que a SBD puder fazer para abreviar esse tempo, a SBD está disposta. Como também sabe que o impacto orçamentário disso é muito grande. Então, ela está disponibilizando os serviços credenciados dela, os profissionais que ela tem, para ajudar ou com câmara técnica ou criar restritores que não prejudiquem o doente, mas que privilegie o paciente que realmente precisa dessas drogas. Então, assim, eu acho que estamos já conseguindo algum diálogo, mas eu acho que é importante, sim. Eu acho que rever esse PCDT, rever essa decisão da Conitec é algo que a gente realmente precisa.
Doutora Gladys, por favor.
E o paciente, para ele não interessa prazo, ele quer agora. Eu quero a medicação. Hoje a internet nos possibilita saber muito mais às vezes que os médicos o que está acontecendo no mundo. Então, o ingresso dessas medicações realmente são necessárias para que essas pessoas, mesmo essa parcela pequena de pacientes, necessita ter realmente a incorporação dessas tecnologias para melhorar essa qualidade de vida. Paciente, como vocês viram, ele sofre, não interessa para ele quem vai aprovar, ele quer a medicação, é um direito dele
estar na Constituição. E na verdade, o tratamento dá resultados, tem visto isso, muito bons. Não vejo as pessoas se queixando tanto de efeitos colaterais, porque para ela interessa é a qualidade de vida, é estar bem, é poder estar trabalhando. E quanto custa isso? Muito mais caro custa via judicial, enquanto se pudesse estar pagando bem menos. Então, eu acho, prazo tem que realmente diminuir essa questão e concordo plenamente com o senhor que uma audiência pública como essa, que trouxe tantas personalidades aqui, se saia daqui apenas, já sei o que é psoríase, leva embora. Não, eu acho que temos que sair daqui com um comprometimento. 60 dias. Foi o que aconteceu, eu fiz um ofício ao ministro da Saúde com uma pergunta bem básica. Ministro, o que se fez, que ação se fez após a aprovação da resolução da OMS? Me respondeu tudo, menos o que eu perguntei. Então, mais liso que bagre. Então, a gente precisa em efetividade. Eu preciso saber. Eu não quero saber que lá em 2013 que o PCDT ingressou com calça e potriol. Eu estou perguntando 2014. 2013 eu sei. Então, é isso que o senhor fala. Chegar lá, não. Nós temos que sair daqui todos comprometidos, todos os atores comprometidos que em 60 dias a gente vai ter alguma resposta efetivo. E não deixar simplesmente acontecer uma audiência pública como essa, de importância, mas que precisa tomar um caminho, ações, a partir daqui. Isso não tem sentido. E eu concordo plenamente com o senhor.
Presidente, só para encerrar, doutora Clarice, eu não quero, por favor, não veja em mim essa alguma coisa. É que essas coisas, quando a gente tem uma formação, ela incomoda porque eu vejo a angústia dos colegas, evidentemente que não... E a senhora não é a responsável por isso. A senhora atualmente coordena. Mas eu acho que é fundamental. Eu acho que se o Ministério da Saúde, quem detém o cargo que a senhora tem... E me parece que, pelo respeito demonstrado tanto pelo Marcelo como o doutor Paulo, eles têm na senhora uma parceira. Então, vamos aproveitar isso no sentido de fazer com que isso se abrevie. Porque a hora que chegar isso, de forma concreta, não, ao invés de 180 dias, nós vamos decidir isso aqui em 90 dias, em 100 dias... E nós vamos levar para o ministro uma proposta concreta no sentido de que adotar. Claro que o dinheiro é sempre diferente. Na verdade, nós temos um sistema universal que é subvencionado, né? E aí falta dinheiro para tudo. Mas, em algum momento, eu penso que determinadas coisas como essa... pode significar, na verdade, economia, né, do tratamento. E eu fico por aqui, presidente, torcendo para que a sugestão de que a gente possa... Claro que é Vossa Excelência que vai tomar tem prerrogativa como presidente da comissão para fazer com que esse grupo se reúna, talvez... junto com o próprio ministro ou quem de direito, e colocarmos isso com a franqueza. O ministro Chioro me conhece e conhece bem a minha forma de ser. Eu torço para que a gente possa sair daqui com alguma coisa que possa diminuir, principalmente, esses prazos que a mim me incomoda muito essa questão aí, porque fica, e a gente junta. Eu me lembro da quimioterapia oral. Nossa, fizemos 2, 3 reuniões para que a gente pudesse ter algum resultado prático. Muito obrigado, senhor presidente.